Bom dia a todos. Meu nome é esse mesmo, Gênesis, embora muita gente não acredita. Meu pai e minha mãe têm 5 filhos, não é o Pentateuco o nome dos meus irmãos, já vou avisando. Quando a minha esposa me conheceu, ela não acreditou que esse era meu nome, achou que era um apelido da igreja, e eu tive que provar com o meu RG. Ela olhou e ela perguntou, tem certeza que não é falsificado esse RG? Mas é uma grande alegria ter esse nome, até porque eu recebi esse nome porque eu fui o primeiro filho dos meus pais após a conversão do meu pai. Então significa o início da nova vida dele. E eu tenho alegria, porque muitas vezes eu estou em alguns lugares e as pessoas perguntam, teu pai te colocou esse nome porque ele era fã daquela banda de rock dos anos 70? E eu digo, não. Você tem um tempo para te contar o que aconteceu na vida do meu pai? E aí eu posso contar toda a transformação. É algo muito bom e é algo muito interessante. E eu queria convidar você nesse instante a abrir sua Bíblia em Lucas 24, do versículo 13. Nós vamos ler alguns trechos, na verdade, tá? Mas do 13 até o 35 será o texto total. Não leremos todos os versículos, mas algum. Abra sua Bíblia, conecte sua Bíblia aí no seu celular, no seu tablet, para que a gente possa estar fazendo essa leitura nesse instante. Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Agora no versículo 25 em diante. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Você já percebeu como uma notícia pode mudar o seu sentimento, as suas atitudes durante um dia? Quero dar um exemplo. Se você recebesse uma ligação agora, dizendo que a sua sogra está na sua casa, alguns ficariam muito contentes, porque ela está fazendo o almoço. Outros já iam dizer, nós não vamos para casa hoje, vamos almoçar fora. Seja sincero, se você soubesse que amanhã você vai receber uma herança no valor de 1 milhão de reais. Como seria o seu dia hoje? Compartilhe com a pessoa do seu lado. Como é que seria o dia hoje? Tá bom. Já compraram muita coisa. Alguns vão pagar metade das dívidas. Tá bom. Seja sincero comigo agora. Se você soubesse... Agora eu vou pegar pesado. Se você soubesse que um demônio estaria do seu lado o dia inteiro, você não ia orar mais? Você está vendo como uma notícia pode mudar o nosso jeito, o nosso dia, o nosso sentimento, e como a gente vai se preparar para, na verdade, enfrentar os desafios do dia? É incrível como uma notícia pode mudar o nosso coração. É incrível como uma notícia pode nos impulsionar a sonhar, mas também pode fazer com que a gente fique muito triste. E é interessante porque essas notícias, na verdade, tanto boas como ruins, estiveram presentes naquela caminhada com os discípulos de Emaús. Eles viviam na dualidade. de uma notícia ruim, e no final daquele dia, uma ótima notícia. É interessante, porque quando você olha para esse texto, esses discípulos não eram os apóstolos, mas na verdade eram pessoas bem próximas a Jesus. E esses discípulos, alguns dizem que Cleópas era um dos parentes, inclusive, de Jesus. E talvez o outro, talvez, seria Lucas, o autor do Evangelho. Talvez, mas nós não temos como ter certeza. E naquela jornada de 11,5 km, eles caminham tristes, não sabendo realmente o que o Senhor tinha previsto para a frente. Uma notícia pode mudar o nosso jeito de caminhar. E é por isso que o Senhor nos mostra algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse instante é o seguinte, que quando caminhamos angustiados, nós não percebemos que Jesus está conosco. Quando eu caminho angustiado, eu não percebo que Jesus está do meu lado. Sem dúvida que nós teremos grandes momentos de dificuldades e crises. Isso é certeza. Mas no dia a dia é mais fácil lembrarmos de coisas ruins do que das coisas boas. Você quer ver? Se eu pedisse para você pensar agora na seleção brasileira de futebol, o que você lembra? 7-1. A gente esqueceu de todos os outros títulos, nós esquecemos que temos o Pelé, né? Nós esquecemos que temos, né, grandes jogadores. Se eu pedir para você, para pensar em política, não, agora não, não, esquece. Deixa para lá, política, mas tem bons políticos. São poucos, mas existem bons políticos. Se eu pedisse para você pensar nas suas finanças, você não ia lembrar de coisas ruins? Mas eu tenho certeza que Deus cuidou de você durante tanto tempo e tem cuidado. E às vezes nós não lembramos disso, do sustento e do que Deus tem feito conosco. Quando caminhamos muitas vezes e vamos refletir, é mais fácil ver as notícias ruins em nossa mente do que as boas notícias. O problema, na verdade, é quando essa angústia toma conta do nosso coração. E aí a gente não consegue olhar para frente, aí a gente não consegue pensar no passado. E aí só coisa terrível vem à nossa mente. Caminhamos sem rumo, sem sonhos, sem esperanças. Eu não sei se já aconteceu isso contigo. De alguém que um dia falou algo para você, que isso pegou um impacto tão grande em seu coração, que você não conseguiu mais ser a mesma pessoa. Algum tempo atrás, estava acompanhando uma jovem. E ela era muito calada, ela era muito reservada. Ela chegava na igreja e não conversava com ninguém. Eu chamei ela no meu gabinete, eu pastoreava a PIB de Ponta Grossa, e eu chamei ela no meu gabinete e comecei a conversar com ela. E ela, na verdade, não falava nada para mim. E cada vez que eu insistia e falava com ela, ela não falava mais nada comigo. Até que um dia, depois de 3 meses, ela começou a compartilhar. Ela disse que, enquanto era criança, ela viu um parente tentando matar o seu pai. E as pessoas olhavam para ela e diziam que ela não servia para nada e nem a família dela. Ela disse que depois, na adolescência, um cunhado a violentou. E ninguém da família tinha feito nada para socorrê-la. Passado mais um tempo, na juventude ela vai se prostituir. E ninguém estende a mão para ajudar ela. E agora, tudo aquilo que ela tinha ouvido, nesses 3 momentos cruciais na sua vida, a impede de ter relacionamentos com outras pessoas. Foram meses e meses de conversa, até ver um sorriso naquela jovem, e ela participando dos cultos e fazendo amizade, e participando de eventos da igreja. É interessante porque enquanto temos angústia, na verdade, ela aumenta mais ainda a minha limitação de identificar a ação de Deus na minha vida. Naturalmente, nós temos dificuldades, não é? Naturalmente nós temos dificuldade de ver o que Deus está fazendo. Mas quando a angústia toma conta, fica mais difícil ainda. Deus cuida de cada um de nós e nós não conseguimos perceber que este ar que está hoje aqui permitindo que estivéssemos, que estejamos vivos, na verdade também faz parte da graça de Deus. E esses discípulos que ali caminhavam, eles caminhavam com um sentimento de abandono. E eles já tinham até, inclusive, deixado a comunhão com os apóstolos, para agora, sozinhos, caminharem na desilusão. Quando a angústia está no nosso coração, a tendência nossa é buscar outra pessoa que está mais angustiada, ou que está mais ou menos parecido com a gente. A gente se abraça, e aí um conta com o outro, compartilha com o outro, mas ninguém ajuda ninguém. Eles, na verdade, não podiam perceber que próprio Cristo estava do lado deles. Eu não sei se já aconteceu isso contigo. De estar em um lugar e você, de repente, não perceber que alguém muito especial está do seu lado. Quando o nosso coração está triste, nós não percebemos que a mão do Senhor está estendida para nos apoiar, nos ajudar e nos levantar. Sem Jesus, caminhamos desiludidos, enganados, tristes e amargurados. O tempo começa a pesar para a gente, porque afinal de contas você vai ver o discurso dos discípulos dizendo: já se passou o terceiro dia e nada aconteceu. Só o meu coração que está mais triste. Queridos, aquilo que nós não resolvemos, aquilo que está ligado com a aflição do nosso coração, quanto mais tempo leva para ser tratado e cuidado, mais pesado ficará dentro de nós. E nós temos dificuldades de caminhar. Na verdade, a pessoa que guarda a angústia no seu coração, ela acaba morrendo aos poucos. E por mais que eles tinham uma expectativa em relação a Cristo, a expectativa era errada. Eles achavam que Jesus era um profeta, mas que na verdade ele viria e faria com que a nação de Israel se tornasse novamente aquela grande potência que já tinha sido no passado. A frustração, ela fecha os nossos olhos diante de novas oportunidades que surgem. Aqueles discípulos tiveram uma oportunidade maravilhosa de ter um tempo com o Mestre após a sua ressurreição. E na verdade não conseguiram perceber que ele estava do lado. A frustração faz com que muitas vezes nós esqueçamos e não percebemos que há uma oportunidade de crescimento. Crescimento de nossas experiências, crescimento da nossa fé. Crescimento do nosso jeito de ser. Aonde sejamos pessoas mais parecidas a cada dia com o próprio Cristo. Nós ficamos néscios, tardos. Sabe o que é isso, néscio, tardo? Você já ouviu a expressão faísca atrasada? Já ouviu? Você conhece alguém assim? Se alguém não entendeu o que eu disse, é porque você é faísca atrasada. Faísca atrasada é aquele que ele perde o ônibus toda semana. Ele está no ponto, pensando na vida, passa o ônibus, ele... aquele era meu ônibus. E tem uns ainda que perguntam para o lado, era aquele ônibus mesmo? Você já conhece aquele que dá risada da piada no dia seguinte? É interessante porque quando o nosso coração está frustrado, quando a angústia toma conta de nós, parece que nós entramos no controle automático. Agora nós não pensamos, não refletimos. E na verdade, a gente começa a fazer coisas que se formos colocar diante da santidade de Deus, Deus poderia olhar para a gente e dizer: você está pecando contra mim nesse instante, duvidando da minha palavra, duvidando do meu poder, duvidando do que eu posso fazer na sua vida. É interessante, Christman, ele fala o seguinte: sempre há muito pecado, tolice e falta de fé, misturado com a fraqueza e luto dos fiéis. Quando nós escolhemos esse sentimento, acabamos muitas vezes tendo esse tipo de atitude, onde a tolice toma conta de nós. Nós não conseguimos compreender a dimensão de Deus e o que Deus espera para nós. Queridos, há um tempo atrás eu estava muito angustiado, era um Natal, era próximo do Natal, e nos anos anteriores, eu tinha num Natal enterrado duas senhoras da igreja, uma no dia 24 e outra no dia 26, e eu não tive culpa nenhuma, tá? No ano seguinte, um adolescente da nossa igreja tinha sido atropelado na semana do Natal por um caminhão, e o primo dele também, e tinha sido bem difícil para mim os dois últimos Natais, e era mais um Natal, e uma pessoa, eu angustiado, falando: alguma coisa vai acontecer de novo. Já são 2 anos seguidos. E eu angustiado com a programação da igreja. E uma senhora chega para mim e fala assim: pastor, você pode fazer uma visita para uma amiga minha no hospital? Eu falei: claro, me dá o nome dela e o hospital. Não perguntei o que ela tinha. Cheguei no hospital, pedi para entrar, o segurança disse: não, você não pode entrar. Eu falei: mas eu sou pastor e tal, só no horário de visita, se a família não estiver visitando. Eu fui embora, no outro dia era a véspera de Natal. Cheguei lá, disse: eu queria visitar tal pessoa, e ele me disse novamente: o senhor não pode visitar. Eu falei: por favor, pede para a diretora do hospital descer com a Constituição Brasileira embaixo do braço, que eu quero conversar com ela. Eu nem sei o que eu ia falar, tá? Não sei. Mas o segurança ligou para a UTI e disse assim: olha, tem um pastor aqui, vai arrumar confusão. Posso deixar ele subir? Deixaram eu subir rapidamente, cheguei lá, a enfermeira não deixou eu entrar, aquela confusão, né? Até que liberaram. Entrei, cheguei num leito separado, isolado no canto, fui lá, li um salmo, orei pela pessoa. Quando eu terminei a oração, ela está olhando para mim, falei, ah, que bom que você acordou, que bom. Né? Eu sou amigo de tal pessoa, sou pastor, vim aqui orar por você. E nisso chegou a mãe dela, e a mãe dela falou assim, você é pastor? Eu falei, sou, fica aqui no meu lugar. Eu não vou mais ver minha filha, só o senhor vai ver. Eu falei, não, para com isso, que história. Não, a senhora não está entendendo direito, vai cuidar da sua filha. E fui embora. À noite estava pregando na igreja, quando acabou o culto, duas crianças estavam na porta me esperando. Cheguei lá, elas me abraçaram e falaram assim, a gente veio conhecer o homem que acordou a minha mãe. Eu falei, nossa. Eu falei, eu acho que vieram no endereço errado. Daí eu achei, entendi mais ou menos, abracei elas e falei assim, ó, Jesus que acordou a mãe de vocês, tá bom? E elas foram embora. Eu olhei para a senhora que estava junto com as crianças e disse, o que, que aquela mulher tinha? Por favor, que eu não sei. E ela me disse, ela estava com infecção generalizada. Nos próximos dias, os médicos disseram que corria o risco de desligar os aparelhos, porque já fazia alguns dias que ela estava em coma profundo, e que os médicos disseram que não tinha mais volta. E aí, eu fui faísca atrasada. Quando eu cheguei em casa, caiu a ficha. Eu falei, obrigado, Senhor, porque eu não sabia de nada. Porque se eu soubesse, eu não tinha insistido. Se eu soubesse, eu não tinha, no dia seguinte, voltado. Se eu soubesse, eu não tinha orado. No dia seguinte, eu vou lá, chego, o segurança fala, pode subir. Chego na UTI, ela se pergunta, pode entrar. Terminei de orar com a senhora, conversei um pouco com ela. Falei, ó, tem aquele outro leito, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Não aconteceu mais nada. Mas é incrível como as coisas acontecem. Como a angústia faz com que a gente não se toque do que Deus quer fazer através de nós. A gente precisa estar atento. Caminhando com o mestre, aprenderei o verdadeiro sentido da vida. Os sonhos pessoais não realizados daqueles discípulos, que era, na verdade, remir Israel, ou redimir Israel, fizeram com que eles percebessem que as grandes realizações, não percebessem que a grande realização dos sonhos de Deus através da ressurreição de Jesus era o que era mais esperado para eles. Os discípulos esperavam uma nação potente, mas, na verdade, Deus esperava que um Messias viesse e transformasse aquelas vidas, aqueles corações duros que eram daquelas pessoas e que o nosso coração também é duro. Na verdade, Deus queria fazer com que o miserável pecador se transformasse agora em alguém novo e pronto para ser um cidadão dos céus, através do sangue de Jesus, o sangue daquele que é ressurreto dentre os mortos e que hoje vive entre nós. Mas naquela época eles já eram assim, ainda hoje também nós somos. Como nós somos egoístas? Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. E esses discípulos queriam que acontecesse do jeito deles. É interessante porque o sonho que Deus tem para nós são maiores do que os nossos sonhos. Por isso, quando as coisas acontecem no tempo de Deus, a gente sempre é surpreendido. Olha só como Deus é maravilhoso. O homem queria uma companheira. Deus vai e faz uma mulher que é osso do homem. E vamos ser sinceros, você homem, se você der uma olhada para sua esposa, Deus foi bem generoso contigo, né? Do jeito que nós somos feio, acabado e tal, né? Deus nos deu esposas maravilhosas. Eu, quando minha esposa, né, quando ela aceitou namorar comigo, eu não entendi, né? 54 quilos, 1,70 m, imagina. Né? Hoje eu estou, né, bem acima disso. Imagina, ela olhar para mim e gostar de mim, essa é coisa de Deus. Não tem outro motivo. Pobre, né? Não tem o que fazer, feio, raquítico, e ainda conseguir alguém. Deus é maravilhoso. É interessante que pela amargura do coração do homem pecador, ele queria apenas poder olhar para Deus, e Deus concede algo muito maior, chamado eternidade. Deus fala, você quer me ver novamente, mas eu quero viver você todos os dias da eternidade. É esse Deus que está sobre nós. Nosso coração humano facilmente se distrai diante das desilusões. Cristo implanta convicções que nos levam a dar passos em direção à certeza. A certeza de onde devemos chegar e o que devemos fazer. Aqueles discípulos não acreditaram no testemunho das mulheres. Aqueles discípulos não acreditaram nas palavras de Jesus. Aqueles discípulos não acreditaram nos profetas. No Antigo Testamento, alguns estudiosos dizem que há mais de 300 profecias sobre a vinda de Jesus. E aqueles discípulos não acreditaram. E agora Jesus chega até eles. E agora Jesus começa a mostrar que o sentido verdadeiro da vida não é aquilo que eles esperavam, mas algo muito maior. Ele começa agora, Cristo, expor profeta por profeta e deixando claro que era necessário padecer, era necessário passar por todo aquele sofrimento para que esse Cristo pudesse ressurgir e trazer vitória sobre a morte e trazer vitória para nós hoje. Queridos, é interessante, porque às vezes a gente não percebe o que o Senhor quer nos ensinar. Algum tempo atrás eu preguei para um grupo de jovens, há uns 10 anos atrás, e eu desafiei eles a demonstrarem o amor. Demonstrarem um amor, mas um amor verdadeiro, às pessoas que eles não conheciam. E naquela semana, na quarta-feira, eu estava numa igreja aqui de Curitiba, visitando, e quando eu estou saindo, no final do culto, conversando com o pastor, chegou um mendigo assim e falou para mim: olha, eu não quero comida. Acabei de ganhar um cachorro quente. Eu não quero dinheiro, eu vou a pé até a minha casa. Eu moro do outro lado, embaixo de um viaduto e tal, eu vou a pé. Eu só quero uma blusa, estou morrendo de frio. E eu olho para mim assim, eu estava com uma jaqueta de couro. Sabe aquela jaqueta? Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu morei em um lugar quente. Eu nunca tive jaqueta de couro, nada de couro. E eu olhava aqueles filmes norte-americanos, os caras jaqueta de couro, moto, falava, um dia eu vou ter uma dessa. E eu comprei uma jaqueta daquelas para mim. Comprei uma jaqueta da cara, sabe? Peguei um acerto que eu tinha numa empresa e tal, fui numa feira de couro, achei a jaqueta do jeito que eu queria, falei, é essa. Eu olhei para minha jaqueta, olhei para ele, falei assim, que pena, hoje eu não tenho nada. E aí, assim, Deus falou assim para mim, dá tua jaqueta. E eu falei rapidamente assim, Deus, vamos fazer o seguinte, eu estou no Jardim das Américas, eu moro no bairro alto, vou rapidinho ali, tem umas 3-4 blusas lá que eu não uso mesmo, né? Pego mais umas calças, um tênis, um sapato, pronto, né? Está resolvido. Deus fala de novo, dá tua jaqueta. Eu baixei minha cabeça, fui até o carro com a minha Bíblia, olhando para minha esposa, falei, Senhor, eu dou mais algumas coisas, né? Eu tenho um perfume sobrando lá em casa. Deus, dá a tua jaqueta. Coloquei a Bíblia dentro do carro, olhei para minha esposa e pensei, vou apanhar. Saí, tirei minha jaqueta, coloquei naquele homem e disse, meu amigo, Deus tem muito mais para você. Baixei a cabeça e voltei quase chorando pro carro. Eu entro naquele carro, minha esposa olha para mim e fala, estou muito orgulhosa de você. Eu baixei a cabeça e falei, eu não estou. Aquela angústia, aquela dor, ligo o carro, tô saindo, vejo o mendigo caminhando, pensei, vou encostar o carro, oferecer 50 para ele, dou a carona e ele não passa mais frio. E na hora que eu pensei nisso e liguei a seta do carro para encostar o carro, Deus falou, não era o mendigo que precisava da jaqueta, era você que tinha que aprender a dar valor às pessoas. Que dificuldade de aprender, que dificuldade de entender o sentido nosso neste mundo. E precisou uma pessoa que mora na rua me ensinar a valorizar mais a vida do que as coisas que nós temos. Queridos, através de um tempo de relacionamento e da exposição das escrituras, um sentimento surge no coração deles. E agora eles começam a perceber qual é o verdadeiro sentido da caminhada da fé. Crises existem, sem dúvida. Mas é nesses momentos que eu preciso aprender a exercitar esta fé. E é interessante porque por mais que haja pressuposições do que Deus espera, se eu não tenho certeza e convicção, certamente ficarei frustrado lá na frente. O verdadeiro sentido da vida vai além de sonhos pessoais, mas está ligado com crer num Deus vivo que quer ter um relacionamento verdadeiro, genuíno e profundo comigo. O verdadeiro sentido da vida está em aprender a depender de Deus em qualquer circunstância. Seja sincero comigo. Já não teve um ou outro mês que você orou mais no final do mês do que no início? Não tem? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Final do mês, acabando o dinheiro, olha na conta, não vai faltar. A gente ora mais. Porque a gente, na verdade, confunde dependência com insegurança. A gente fala, estou dependendo de Deus. Não, você está inseguro. Porque se você realmente estivesse dependente, o mês inteiro você estava confiando nele. Quer seja quando está bom, quer seja quando está ruim, qualquer circunstância. O verdadeiro sentido da vida é aprender a viver essa fé genuína e profunda que reflete nessa dependência de uma forma aonde não importa o que estará na minha frente, a batalha que estará na minha frente, o muro que estiver diante de mim. Quem vai me fazer superar não é as minhas forças, não é a minha experiência, mas é o próprio Senhor Jesus que está comigo. Caminhando com o Mestre, desejarei permanecer com Ele todos os dias. E é isso que eu preciso que você entenda. Aqueles discípulos, mesmo não sabendo que era Jesus que estava com eles no início, quando eles param e chegam em Emaús, eles falam, fica conosco. Eles perceberam que algo diferente, especial havia naquele homem. E quando eles vão cear, Jesus pega o pão e agora de desconhecido e de convidado, ele se torna um anfitrião. Porque quem partiu o pão era o dono da casa. E agora Jesus toma a frente, quando houve o convite, Jesus começa a servir aqueles discípulos e as pessoas que ali estavam. E é interessante porque quando a gente convida o Senhor Jesus para estar conosco, a nossa visão se abre. E a gente começa a enxergar mais coisas. É interessante porque quando a nossa visão se abre, é aí que nós vamos perceber realmente que, na verdade, todas as coisas que vivemos contribuem para que a cada dia esse amor que nós temos para com Deus seja usado para a glória dEle. Quando nossos olhos se abrem, quando nossa visão é ampliada, nós percebemos que nenhuma tentação é maior do que as nossas forças. Quando os nossos olhos se abrem, é aí que nós percebemos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Querido, quando Cristo deixa de ser um desconhecido e passa a ser o anfitrião de nossas vidas, agora Ele passa a habitar no nosso coração. E agora há uma mudança fantástica. Não sei se você já ouviu uma ilustração sobre conversão, muito interessante. Diz que certa vez uma pessoa estava dirigindo o seu carro, e de repente ele viu Jesus parado, ele buzinou e falou assim, Jesus, quer carona? E Jesus falou, claro, com maior alegria. E ele abriu, desceu do carro e foi dar um abraço a Jesus, falou, pode entrar? Jesus falou, não, peraí. Eu não posso entrar num carro, que o porta-mala está cheio de coisas erradas. E aquele homem fala, mas como assim cheio de coisas erradas? Abre o porta-mala, na hora que abre o porta-mala tinha revista pornográfica, tinha coisas de corrupção, tinha um monte de coisa pirata e tal. Jesus fala, tudo isso é errado, não tem como eu andar num carro assim. E aquele homem fala, mas o que eu faço? Joga tudo isso fora, você não pode caminhar com isso. O homem, bom, Jesus está pedindo, eu faço, e joga tudo fora. E aí diz que, quando ele está indo para o carro, Jesus fala, peraí, se você quer que eu entre no carro da sua vida... Eu preciso dirigir. Eu não sou o acompanhante. Na verdade, o acompanhante é você. E aí aquele homem pensa bem e fala assim, mas Jesus, eu sempre dirigi o meu carro. Eu sei sempre para onde eu vou. Jesus fala, você quer caminhar comigo ou não? Eu quero. Então eu preciso dirigir o seu carro. E Jesus senta no lugar do motorista, o homem senta do lado. Jesus fala, agora nós vamos mudar de direção. Porque para onde você estava indo? É, na verdade, te levava para a perdição. E agora Jesus dá um cavalinho de pau aí para os jovens adolescentes que gostam de ver essas coisas na TV, nas corridas, tá? Dá um cavalinho de pau e vai para outra direção, e enquanto vai passando pelas placas, aquele homem começa a ler alguns versículos. Talvez o que está em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do homem, mas o desígnio do Senhor esse prevalece. Conversão é isso. É agora deixar o Senhor nos conduzir. E é isso que é interessante. Parece até assustador, mas quando a gente começa a ver para onde nós estamos indo, isso nos faz sentir realmente que somos uma pessoa felizarda, porque o Senhor está conosco e nos trouxe agora um novo caminho, uma nova direção. Uma grande alegria toma conta de nosso coração, a ponto de querer estar com aqueles que compartilharam das mesmas experiências que tivemos, quando a gente conhece verdadeiramente a Jesus. Aqueles discípulos pegam agora, e aqueles 11,5 quilômetros que eles caminharam de Jerusalém para Emaús, agora não era mais um caminho difícil. A angústia não estava mais no coração, mas agora o coração estava ardendo em chamas. E aqueles 11,5 quilômetros para voltar agora não é mais pesado. Tanto é que no mesmo dia eles voltam, encontram os apóstolos, e sabem que Jesus já apareceu para Pedro. E ali agora eles podem dizer, Jesus Cristo realmente está vivo. E é esta chama que o Senhor põe em nosso coração. É a chama de entender que por mais que nós estejamos sentindo derrotados, cansados, por mais que nós estejamos desmotivados, essa chama faz com que, na verdade, a gente passe a ver as distâncias que precisamos seguir e não achá-las pesadas. Eu gostaria de concluir nesse instante, dizendo algumas verdades. Primeiro, a ressurreição de Cristo muda o meu jeito de ver e receber as coisas. Enquanto o mundo te diz fracassado, Jesus diz, eu te faço mais do que vencedor. Enquanto o diabo te diz maldito, Jesus te diz, bendito do meu Pai, venha morar comigo eternamente. Enquanto o meu coração me acusa do peso das frustrações, da angústia dos meus erros, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Leve o meu fardo que é suave e caminhe do meu lado. Meu amado, por maior que seja o seu conhecimento, as suas experiências, suas posses, suas conquistas e seus sonhos, quando você conhece o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, eu tenho que te dar certeza. Tudo que você já passou servirá para a glória de Deus e a sua vida nunca mais será a mesma. Gostaria de convidar você para baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Gostaria que nesse instante você refletisse e pensasse em tudo aquilo que você ouviu nesta manhã. Talvez alguma angústia, algum pesar está diante de sua vida nesse momento. Talvez no seu coração você tenha um sonho, uma expectativa que não foi alcançada. Talvez alguma notícia tenha chegado até você, que tenha feito com que a cada momento você se sentisse pior. Talvez muitas vezes você se sentiu sozinho. E nessa manhã, querido, eu quero te dizer que Cristo está do teu lado, caminhando contigo. Nenhuma notícia produzida por homens é maior do que aquela que o Senhor deixou para nós, chamada Evangelho de Boas Novas de Salvação. E é esse Evangelho que nos transforma. É esta palavra que faz com que a nossa vida seja diferente e mudada a cada dia. Meu querido, por mais que você tenha caminhado escutando tantas palavras malditas, nessa manhã o Senhor está do seu lado e quer que você tenha certeza que o que Ele tem para você é algo muito maior do que um dia você pensou e sonhou. Se você sentiu algo em especial para colocar diante de Deus, faça isso agora, onde você está. Converse com o Senhor, ore, fala do seu jeito. Fala, Senhor Jesus, eu guardei tanta coisa ruim no meu coração. E nessa manhã eu entendi que eu não preciso disso. Eu preciso sim das palavras do meu próprio Mestre, do Senhor. Que venha me restaurar, que venha me fortalecer. Que venha me mudar, que venha tirar todo o comodismo e resolver os meus problemas. Mas que faça eu, na verdade, olhar para frente. Que faça meu coração pegar fogo. Para que cada dia eu esteja realmente disposto a servir ao Senhor com integridade. Servir ao Senhor com tudo que tenho e tudo que sou. Se você fez essa oração, eu queria pedir que humildemente você ficasse de pé nesse instante. Eu quero orar contigo. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Deus te abençoe. Deus continue te abençoando. Eu quero pedir mais. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Os pastores vão estar aqui conosco, os ministros vão estar orando por você. Vem aqui à frente, vamos se ajoelhar aqui à frente. Eu quero me ajoelhar contigo. Porque essa também é algo para mim. Eu preciso aprender a não deixar a angústia tomar conta do meu coração. Faça isso, vem aqui à frente. Vamos juntos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Este não é o momento de ter medo, receio, é momento de ter convicção e certeza que é o Senhor que está do meu lado junto comigo. E quando alguém aqui na frente colocar a mão no seu ombro, na sua cabeça e orar por você, que você possa sentir a presença do próprio Cristo cuidando de ti, respondendo os seus temores, fazendo com que realmente o seu coração seja transformado, mudado, e que você seja uma nova pessoa a partir de hoje, com o Cristo vivo cuidando de você.